Então, na última aula, nós fizemos um resumo do primeiro Humash, Humash Bereshit. E hoje, a nossa tarefa é fazer um resumo do Humash Shemot. Então, basicamente, o primeiro livro da Torá, Bereshit, começa no ano zero, na criação do mundo, passa por Adam, Noach, isso pegando assim os pontos principais, né? Adam, Noach, os patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, e os filhos do Yaakov, as tribos, os doze filhos, e termina no ano de 2309 com o falecimento do Yosef. Então esse é isso que a gente já viu sobre o primeiro livro. O segundo livro, Humash Shemot, é também conhecido como o livro da redenção. O primeiro livro é conhecido, um dos termos que os sábios usam para chamar o primeiro livro é Sefer HaYashar, o livro dos corretos, que ensina. Não tem leis, praticamente. Primeiro, o Humash tem três leis. O resto é tudo conduta. A Torá está ensinando sobre comportamento. Comportamento geral, e nós aprendemos esse comportamento com os nossos patriarcas. Por isso é chamado Sefer HaYashar, o livro dos corretos. O segundo livro da Torá é chamado do livro da redenção, porque ele começa com o exílio, começa com a escravidão no Egito, e logo em seguida já parte para a redenção. Redenção essa que leva a receber a Torá, que leva a construir o Mishkan. Eles estão agora preparados para as próximas fases, próximas etapas. Então, por isso que é chamado do livro da Geulá. E nossos sábios enxergam esses dois livros como um livro de continuação. O primeiro e o segundo livro acabam caminhando juntos, diferente dos próximos livros que já são assuntos separados. Quer dizer, faz parte de todo o processo, desde Avraham Avinu até o êxodo do Egito. É todo um processo para que o nosso povo se forme. Parashat Shemot. Parashat Shemot começa no ano de 2309 e termina no ano de 2447. Onde que acontece? Ele acontece no Egito, em Midian e na Sarça Ardente, que é o Monte Sinai. O que nós temos nesta paraxá? Em primeiro lugar, nós temos o início da escravidão propriamente dita e os decretos que o Paró traz sobre o nosso povo. A escravidão começa com o falecimento de toda aquela geração, inclusive o irmão mais, não mais velho, o irmão que mais viveu dentre os 12 irmãos. Tem quanto que Yosef faleceu em 2309, o Levi falece em 2331, que aí começa a escravidão de fato. Aí a Torá conta, até de forma bem breve, de todos os trabalhos pesados que o povo teve no Egito. A maioria dessa parte toda é dita no Midrash, é contada no Midrash, na Torá está bem resumido isso. Mas a Torá fala sobre o fato do povo ter crescido bastante, se multiplicado bastante, e também sobre o fato deles terem amargurado a nossa vida com trabalhos forçados e, inclusive, a Torá fala sobre as duas parteiras e o decreto que o Paró faz, que devem matar todas as crianças quando nascem, todos os meninos, e as parteiras não obedecem ao faraó. Pois a Torá conta, na sequência aqui, nascimento do Moshe. A Torá conta sobre todo o episódio do nascimento do Moshe, até com bastante detalhes, a famosa história de como os pais dele estavam separados por conta do decreto. O Amram preferiu ficar separado do que ter mais filhos e eles serem mortos. E a Miriam, a sua filha mais velha, chama a atenção do seu pai e diz: teu decreto está pior que o do Paró. O Paró decretou sobre os meninos e você está impedindo de nascer também meninas. Então Amram volta a se juntar a Yocheved e a Yocheved engravida e tem o filho Moshe. Só que ele nasceu de 6 meses e 1 dia. Os egípcios controlavam a taxa de natalidade para poder matar as crianças. Então eles tinham ainda mais 3 meses até que os egípcios viessem procurar se tem alguma criança. E ela esconde o Moshe primeiro em casa e depois não tem mais jeito. E ela resolve colocar ele numa cestinha no Nilo. E nessas, a Miriam fica de olho para ver o que vai acontecer com o seu irmão. E aí aparece a própria filha do faraó, a Bitiá, para se banhar. E acaba tomando o Moshe e criando o Moshe. O Moshe cresce no palácio. E daí vem o próximo item aqui, do palácio a Midian, que é o que acontece com o Moshe quando ele sai do palácio para ver o que está acontecendo com seus irmãos e vê que o trabalho está forçado, está pesado. Ele ajudava, tentava ajudar as pessoas, até que ele vê aquele egípcio perseguindo um judeu e ele mata o egípcio. E no dia seguinte ele vê dois caras brigando. E eles chamam a atenção e eles delatam e dizem: nós vimos ontem o que você fez. Eles delatam o faraó. Moshe é condenado à morte por ter matado um egípcio. E nessas ele foge. E aqui a Torá dá um pulo, um salto. E vai contar sobre Moshe e Midian. O Midrash conta mais detalhes de todo o trajeto do Moshe durante 40, 50 anos mais ou menos, que a Torá aqui dá um salto. E o Midrash conta onde foi que o Moshe passou, onde ele foi rei nesse meio tempo. E finalmente ele chega a Midian. E Midian, ele conhece as filhas do Yitro, pegando água no poço, sendo postas de lado por conta do Yitro ter largado as idolatrias. O Moshe salva elas, ajuda elas. E o Yitro, então, depois fala para elas: escuta, convidem esse homem aqui. Se ele já salvou vocês, tragam ele para cá. E no final, o Moshe acaba se casando com uma das filhas do Yitro, a Tzipora. Depois disso, a Torá conta a história da, próximo item, sarça ardente, quando o Moshe foi pastorear o rebanho do seu sogro Yitro. Isso já é no ano de 2447. Ele vai pastorear os animais do seu sogro e no meio do caminho ele vê a sarça ardente, que era no Monte Sinai. E Hashem se revela para o Moshe e fala para o Moshe que é para ele ir para o Egito, voltar para o Egito, e começar o processo de tirar o povo do Egito. E aí tem uma longa discussão entre Moshe e Hashem, se melhor se mandar o Aharon, eu não sei falar direito, eu não consigo falar direito e tudo mais. Afinal das contas, Hashem convence o Moshe a ir e, inclusive, mostra alguns sinais, caso o povo exija algum sinal para provar que ele está falando mesmo em nome de Hashem. Então ele joga o cajado que vira cobra, e ele põe a mão no peito e a mão fica com sarat, com mancha, e ele joga água no chão. Na verdade, ele não faz isso. Hashem fala que ele, depois, se precisar, ele faça isso, seria jogar água do Nilo no chão e ela vai se transformar em sangue. Não tem nada a ver com a praga, é só uma prova. E depois o Moshe, de fato, vai cumprir a sua missão e, chegando no Egito, logo o povo acredita nele. E esse é então o próximo item, o Moshe, com seus 80 anos, Aharon, com seus 83 anos, falam com o povo e com o faraó, e o povo, enquanto que o povo ouve ele, o faraó não atende ele, e pelo contrário, piora a situação dos judeus, que agora não só que eles precisam continuar fazendo a mesma cota que eles faziam até hoje, mas também precisam ir atrás de matéria-prima. E assim termina a Parashat Shemot. Parashat Va'era é uma parashá que acontece toda ela praticamente no mesmo ano, 2448. Tem opiniões que começou um pouquinho antes, porque depende de quando começaram as pragas. E o começo da Parashá, Hashem fala para Moshe que chegou o momento de tirar o povo do Egito. A Torá traz sobre a família do Moshe, para finalmente nos situar de onde ele veio. E aí o Moshe é ordenado a ir falar com o faraó. E se o faraó perguntar para ele, de fato, pergunta: quem te mandou aqui? Que história é essa? Que está vindo falar em nome de Deus? Então você vai dizer para o Aharon jogar o seu cajado no chão. E esse cajado se transformará num réptil. E é o que acontece, ele acaba engolindo os cajados dos magos que o faraó faz também fazerem uma magia similar. E o faraó não aceita mandar os judeus embora. Aqui começa a Stargame, começam as sete pragas que aparecem nesta paraxá. Então a Torá conta cada uma das pragas com os mínimos detalhes, começando pela praga de sangue, que todas as águas se transformaram em sangue. Os egípcios não tinham água para beber, a não ser que cavassem água do fundo da terra, ou se eles compravam água dos judeus, e foi nessa praga que os judeus enriqueceram bastante, vendendo garrafa de água para os egípcios. Detalhe importante também é que os peixes do Nilo também morreram, então ficou tudo cheirando bem mal. Depois disso temos a praga das rãs. Também tem a advertência que vai ter a praga das rãs. E finalmente tem a praga das rãs, que invadem todo o Egito e entram em todos os lugares, inclusive dentro das pessoas, e nos fornos, e nas camas, onde quer que as pessoas estivessem, tinha o Hans o tempo todo coaxando e pulando e atrapalhando. Finalmente, o Moshe pergunta até para o faraó, para quando você quer que essas rãs vão embora? E elas vão embora no prazo definido, mas elas morrem na rua e viram pilhas e pilhas e pilhas de rãs mortas. Então a terra ficou cheirando mal de novo. Depois veio a praga dos piolhos. Piolhos também que preencheram toda a terra, e eram piolhos de vários tamanhos, inclusive piolhos gigantes, que ficavam picando, coçando todo mundo. E também dura essa praga. Todas as pragas duravam 7 dias, e depois tinha 3 semanas de intervalo. Depois disso vem a praga de Arov, os animais ferozes, que também invadiram todas as casas dos egípcios e fizeram um belo estrago, matando pessoas, matando crianças deles e causando destruição. Essa também, o Moshe diz para o faraó que ele vai rezar para que a peste vá embora. Depois disso tem a próxima praga, que é a praga de Dever, a peste que atacou os animais dos egípcios. Os egípcios que mais ou menos tiveram já um pouco de noção do que está acontecendo e temeram ao que Deus iria fazer, guardaram seus animais dentro de casa para eles estarem protegidos. Depois disso tem a Makad Shrim, a sexta praga das bolhas. Bolhas em todo o corpo, que queimavam e incomodavam doloridas. Depois disso vem a última praga que essa paraxá fala, que é a praga do granizo, que era granizo de gelo e fogo. Era como se fossem bombas. Elas tinham fogo por dentro e em volta era uma camada de gelo. Então quando caía, estourava o gelo e pegava fogo. E como Rashi lá até cita, que a água e o fogo fizeram as pazes para cumprir a ordem divina. Normalmente fogo e gelo não convivem. Essa praga fez bastante destruição e destruiu principalmente a plantação dura. E a plantação que é mais mole aguentou o tranco. E por isso vem a próxima paraxá, paraxat bo, que é também acontece já no. Eu pus Nissan 2348, ela não é inteira Nissan, uma parte dela. O comecinho dela ainda não é Nissan. Mas as três últimas pragas é Adar. As três últimas pragas, na verdade tem opiniões que falam que já foi Nissan, por isso que eu coloquei assim. Tá bom, mas pode ser Adar ou Nissan. Mas vem as últimas três pragas em Parashat Bo, que são a primeira praga, a praga dos gafanhotos, onde vieram nuvens e nuvens de gafanhotos que escureceram a terra de tanto gafanhoto. E eles comeram tudo aquilo que sobrou. Então todas as plantas que aguentaram a destruição do granizo não aguentaram os gafanhotos. E agora o Egito está em crise financeira e crise de alimento. E depois disso tem aqui, até antes da praga de gafanhotos, tem mais uma vez uma discussão entre Moshe e o faraó, onde o faraó fala que ele aceita mandar embora só por um período. Ele deixa que os adultos saiam e façam esse serviço a Deus que vocês tanto falam que precisam fazer, mas não vamos permitir que as mulheres e crianças também vão. E o Moshe diz, de jeito nenhum, você sim vai deixar ir as mulheres e crianças, e assim vem a praga dos gafanhotos. Depois disso, vem a praga da escuridão. A nona praga da escuridão. E nessas tem a discussão entre o Moshe e o faraó de novo, onde o Moshe fala para o faraó, não só que nós vamos sair daqui, e não só que nós vamos sair com os nossos animais, mas vocês vão acabar dando dos seus animais para nós levarmos. E aí temos a ordem de Hashem, que vocês ao saírem do Egito precisam sair com riqueza. Vocês vão pedir indenização pela estadia aqui. E durante os dias de escuridão, já aproveitem, não para pegar, porque não é para roubar nada, mas vocês têm que já olhar o que os egípcios têm. Enquanto a praga de escuridão recaía sobre os egípcios, que não enxergavam nada, os judeus podiam enxergar tudo. E assim eles entraram nas casas dos egípcios e localizaram o que tem, quanto tem. E assim depois eles puderam escolher e dizer para os egípcios o que eles querem levar. E os egípcios tiveram que engolir e mandar com eles. Aí vem próximo item aqui da nossa lista, a primeira mitzvah, que é a renovação do mês, o Rosh Chodesh, a mitzvah que Deus dá no primeiro dia de Nissan de 2248. Tá errado aqui, peraí. Tá errado, eu tô falando, eu percebi que tá errado aqui. Ó. No Vaerá tá certo e aqui tá errado. Tem que corrigir. Nissan de 2448. É 2448. Tá errado aqui.
200 anos a mais.
Você vê que a anterior tá certo, aqui eu escrevi errado. É 2448.
Ah, aqui embaixo
tá certo. Só que no título da Parashá tá errado.
Ah, sim. Meir?
Sim.
Eu esqueci quais são as pragas divinas. Tinha três ou quatro, né?
Como assim?
Das pragas, tinha que você, uma vez, tempos atrás, você explicou, e duas ou três eram divinas.
Ah, é, porque foram divididos... As pragas foram divididas em três tipos. Tinha as pragas que vieram por intermédio do Moshe.
Sim.
Ou do Aharon. Ou que foram diretas de Hashem. Das diretas de Hashem são as terceiras.
Tá. Isso mesmo. Era dividido, né, Meir?
Isso. Então, Makat Kinim, isso eu estou falando sobre, tem as pragas que têm advertências, que não têm advertências. As terceiras são as que não têm advertência, mas não são obrigatoriamente as que vieram de Hashem. As que vieram de Hashem sem nada são a praga de Arov, dos animais ferozes. A praga de Dever, da peste. E a praga dos primogênitos, certeza. E a da escuridão. A da escuridão também, Moshe não fez nada, fez? Fez nada. Deixa eu só olhar aqui. Netei a deixá-la chamar. Sim, Moshe tinha que levantar a mão. Então, a praga dos primogênitos... Os animais ferozes e a peste. São as três que Moshe e Aaron não fizeram nada, só foi Hashem que fez. Bom, então vem a primeira mitzvah de Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, junto com a mitzvah de Korban Pesach, Matzah, Maror, todos os detalhes. E finalmente, eles fazem o primeiro seder de Pesach na noite anterior ao êxodo do Egito. Isso. O Corban foi feito no 14 de Nissan, tá certo. E eles comeram, já era noite do 15, certo? Primeira noite de Pesach, eles comeram o Corban Pesach, o Matzah, o Maror, como a gente faz hoje em dia, mesma coisa. E aí no dia seguinte eles saem do Egito. Então o êxodo acontece no dia 15 de Nissan, 2448, de dia. Então, essa é uma data muito importante de se lembrar, e um ano importante de se lembrar, porque com ele você consegue fazer bastante cálculos a partir daí. 2448 saíram do Egito, então você faz um cálculo fácil de qual ano nós entramos em Israel, por exemplo. Nós ficamos 40 anos no deserto, 2488 é o ano que nós entramos em Israel. Isso, por exemplo.
Sempre é complicado esses anos assim, né? Porque a gente não está acostumado com isso, né? Com essa contagem essa, de anos. É. Né? Essa contagem é desde a criação.
Desde a criação, né? A gente está em 5.785, né? Dessa contagem.
Então tem 3 mil anos para trás, né?
3.300 e poucos anos para trás.
Tá. É complicado isso. Meir, o que é Bechalá?
Onde? Ah, Bechalá, a próxima paraxá.
Tá.
A gente já vai chegar nela. 3.337 anos. Esse ano vai fazer. Agora, Pesach vai ser 3.337 anos do êxodo do Egito. Bom, depois disso, a Torá fala sobre a mitzvah de Korban Pesach, mais alguns detalhes, e dá algumas mitzvot, como, por exemplo, a santidade dos primogênitos e o tefilim. E assim termina a Parashat Bo. E assim vemos Parashat Bechalach. Parashat Bechalach acontece nos meses de Nissan e Iyar, nos dois primeiros meses de 2448. Onde que acontece isso? No Mar Vermelho e no deserto. Então, primeiro, Parashat Bechalach começa falando sobre a perseguição do faraó. O faraó persegue o povo. Quando saíram do Egito, saíram, não deviam ter saído, como que eu mandei? Resolve perseguir. E, no final das contas, nós nos deparamos com o mar na frente, egípcios atrás, e o povo entra em desespero, e Hashem fala para eles, segue em frente. Assim eles seguem em frente, e o mar se abre para eles. E, então, temos aqui, travessia do mar, 21 de Nissan, de 2448, que é o sétimo dia de Pesach. Quando nós atravessamos o mar, durante a madrugada, e de manhã cedo, já estávamos fora do mar, e os egípcios afogaram.
Então, uma semana depois, é isso?
Uma semana depois. Sete dias depois. É no sétimo dia, né? E aí nós temos o Asyashir, o cântico que o povo canta para Hashem, em agradecimento a todos os milagres até então. Depois disso, nós temos um episódio curto da água. Eles acamparam num lugar onde a água era amarga e Hashem instrui o Moshe a colocar dentro da água uma planta e deixar água doce para eles beberem. Depois disso, termina a comida. E o povo reclama que não tem o que nós vamos comer. Aqui nós estamos um mês depois. Um mês depois da saída do Egito, não tem comida. E assim Hashem dá as ordens e diretrizes de como vai funcionar o man, que vai cair diariamente, durante a semana, uma porção por pessoa. Na sexta-feira e véspera de Yom Tov, duas porções por pessoa, para terem também para o dia seguinte, porque Shabbat e Yom Tov não vai cair man.
Comiam mesmo, então, até chegar ao mar, o que eles trouxeram?
O que eles trouxeram com eles. Trouxeram matzá. Matzá abessa.
É? Comiam só isso?
Só que a matzá já tinha gosto de man.
Ah, verdade, não sabia disso.
A matzá tinha gosto e propriedades do man. Então, esse primeiro mês, eles comeram um matzá.
Ah, sei.
E aí tem também os episódios que acontecem com o Man, os caras que resolvem desafiar o Moshe e tentar catar o Man no Shabbat, ou deixar sobrar para o dia seguinte e acabou estragando. Depois disso, eles chegam num ponto onde tem falta de água, em Refidim e Hashem, então, instrui o Moshe a bater na pedra, uma rocha, e a partir de então ela passou a dar água para eles durante a estadia deles no deserto. E a Parashá finaliza com a guerra de Amalek, que acontece no final de Iyar de 2448, onde Amalek vem e ataca eles, e sem eles terem feito nada, estão passando no deserto, eles vêm lá atacar. E Hashem então diz que precisam aniquilar com a lembrança de Amalek. E assim termina a Parashá de Beshalach.
Meir, que povo era esse do Amalek?
Amalek é meio primo. O Amalek era neto do Esav.
Ah, tá. Hoje seria os palestinos.
Hoje seria os palestinos, é que existe palestinos, os árabes. E seria, e já foram nazistas, e já foram...
Sim.
Já foram católicos nas cruzadas, e na Inquisição, e etc. Infelizmente não faltou na história desse tipo, mas realmente hoje em dia é o típico. Amalek tem essa conduta de fazer ataques sem estar reivindicando absolutamente nada, só para atacar, só para atrapalhar e fazer mal. E eles não estão preocupados em morrer atacando.
Esse que é o problema.
Esse é o problema. Quer dizer, não. De uma forma geral, nada é uma ameaça para eles pararem.
É.
E daí, então, nós passamos para Parashat Yitro. Parashat Yitro é uma parashá que acontece praticamente no mês de Sivan. É verdade que tem uma discussão sobre o Yitro, quando foi que ele veio, se ele chegou agora, mas... Certamente que a ideia dele, na verdade, acontece bem depois, depois de Yom Kippur. Então já é 2449 a ideia. Então Yitro chega e dá a ideia do sistema judiciário quando ele vê que o Moshe, o seu genro, está abarrotado lá de fila para as pessoas serem julgadas. Então ele fala, por quê? Tudo na tua cabeça. Você podia delegar um pouco aqui. E ele dá a ideia e o Moshe pergunta para Hashem e Hashem aprova a ideia do Yitro. E assim monta-se um sistema de várias instâncias. E se a primeira instância não sabe, ela passa para a segunda, para a terceira, até chegar no Moshe. E depois disso, o restante da Parashá é todo sobre a outorga da Torá, começando com os preparativos para a outorga da Torá, o primeiro dia de Sivan, quando eles acampam, e o que acontece em parte dos dias seguintes, e todo o preparativo dos 3 dias, e finalmente o grande dia de Shavuot, a outorga da Torá, e o decálogo escrito aqui, quando Hashem fala para o povo os 10 mandamentos, que seria no dia 7 de Sivan de 2448.
Quantos dias exatamente depois da saída do Egito? 3 meses?
50.
Hã?
50 dias, se conta as Sefirat HaOmer.
Ah, exatamente.
É?
50 dias.
Exatamente, é, 50.
Você vai precisar contar tudo de novo, a história.
Depois disso vem Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim é uma continuação. Uma continuação de mitzvot que foram dadas também no Monte Sinai. Então, uma continuação onde nessa Parashá, que é bem cheia de detalhes, nós temos as mitzvot principalmente de leis sociais, começando sobre a escravidão, os seus detalhes, e sobre leis de assassinos e de feridas, pagar os prejuízos e prejuízos que os animais causam para os outros, prejuízo que um poço causa para o outro, um animal que brigou com outro animal e feriu ele, os prejuízos que o fogo causa, prejuízo que um animal causa no campo do outro, as leis dos 4 shomrim, aqueles 4 que estão com algum objeto que não é dele, seja alguém que está guardando um objeto gratuitamente, alguém que está sendo pago para guardar um objeto, alguém que empresta um objeto, alguém que aluga um objeto, quais são as responsabilidades dele. Depois fala sobre sobre uma moça que é convencida a ter relacionamento com alguém, o que ele deve fazer, a proibição de ter bruxas ou bruxos, tanto faz, bruxaria em geral, não oprimir a viúva e os órfãos, leis de empréstimo e penhores. E depois a Torá entra em algumas leis também ligadas diretamente a Hashem, como por exemplo, não prestar um falso testemunho. Depois a Torá fala também sobre devolver objetos perdidos, detalhes sobre os juízes, como eles devem julgar, Shemitah, o ano sabático, Shabbat, as 3 festividades, exterminar idolatria da terra de Israel, expulsar o povo, ou os povos que moravam em Israel, e finalmente, no final da Parashá, a Torá volta ao processo de outorga da Torá e conta vários detalhes do que aconteceu naqueles dias anteriores ao recebimento da Torá. E o fato de Moshe subir na montanha logo após Shavuot para receber as tábuas da lei. E aí vem a próxima Parashá, que é Parashat Terumá. O Parashat Terumá acontece em Sivan de 2448, ou Tishrei de 2449. Por que que eu coloco aqui ou ali? Porque existe uma discussão. Quando foi que Deus ordenou construir o Mishkan? Se foi uma ordem já desde o início, então teria sido em Sivan, ou que ela veio reparar o pecado do bezerro de ouro. Então Deus instruiu isso depois. E aí então em Parashat Terumah nós temos a ordem de Hashem para construir o Mishkan, falando sobre todos os utensílios, começando pela arca sagrada e a tampa com os cruvim, a mesa dos pães, a menorá, as cortinas que cobriam o Mishkan, todos os tipos e todos os detalhes, as colunas e as sapatas que formavam as paredes do Mishkan, e as cortinas das entradas, quer dizer, da entrada e a cortina de divisória entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, a construção, a ordem de construção do altar, do Mizbeach, construção do Mishkan, do pátio do Mishkan, e assim termina Parashat Terumah. E aí passa para Parashat Tetzaveh, onde em Parashat Tetzaveh, também, mesmo momento, Sivan de 2448 ou Tishrei de 2449, no Monte Sinai, a Torá dá a ordem das roupas dos Kohanim, do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, as 8 roupas, e as 4 roupas dos Kohanim comuns, e como elas devem ser feitas com todos os mínimos detalhes. Então tinha as roupas comuns aos Kohanim eram a bermuda de linho, a túnica de linho, o chapéu de linho, que era diferente para Kohen e Kohen Gadol, e o cinto. Depois tem as 4 roupas especiais do Kohen Gadol, que são o meir, azul com os sininhos embaixo, as romazinhas, o efod, aquele avental, o roche no peitoral com as pedras preciosas, e o tzitz, a tarja de ouro na testa do Kohen Gadol. E depois disso, para Parashat Tetzaveh, a Torá fala também a ordem de como seria todo o processo de inauguração do Mishkan, todas as oferendas que tinham que fazer nos dias anteriores à inauguração do Mishkan, nos 7 dias anteriores, e finalmente no 8º dia, que ia ser a grande inauguração do Mishkan. E assim termina Parashat Tetzaveh. E daí nós temos Parashat Kitissá, Parashat Kitissá, que acontece basicamente em Tamuz de 2448. Nós temos algumas mitzvot no começo e detalhes, começando pela obrigação de dar meio shekel todos os anos para a manutenção do templo e para poder comprar as oferendas do povo. Sobre o óleo de... Eu não coloquei também, tem o kior, lavatório. Como é para fazer o lavatório do Mishkan. O óleo de unção e o incenso. Qual era a composição. Fala sobre a mitzvah de Shabbat. E a nomeação dos construtores, chefes do Mishkan, que eram Bezalel, da tribo de Yehudá, e Aholiav, da tribo de Dan. E depois disso, a Torá conta sobre a grande falha e o grande pecado do bezerro de ouro, quando o povo achou que, pelos cálculos deles, o Moshe já deveria ter voltado no dia 16 de Tamuz, que já deu 40 dias, mas não deu 40 dias completos. E eles, então, pressionam a Aharon a fazer alguma coisa que vá liderar eles no lugar de Moshe. E no dia seguinte eles acabam fazendo o bezerro de ouro e dançam, etc, etc. O Moshe desce e quebra as tábuas da lei. E aí o Moshe sobe de novo no Monte Sinai para pedir perdão para Hashem e fica mais 40 dias ali. Desce de novo, que Hashem fala agora para você descer e trazer novas pedras. E assim ele desce e traz novas pedras para que Hashem possa gravar novamente as segundas tábuas. E nessas, o Moshe aproveita para tentar, com toda a compaixão de Hashem, entender um pouco melhor sobre os caminhos de Hashem, como a gente viu bastante na época. E assim termina, basicamente, para Parashat Kitissá. Em seguida, nós temos Parashat Vayakhel, que acontece nos meses de Tishrei, Cheshvan e Kislev, de 2449. Estamos já 6 meses depois do êxodo do Egito. Ainda no Monte Sinai. Você vê que não saímos de lá desde então. E aí temos a coleta e montando o tabernáculo. A Torá conta sobre todos os materiais que foram doados e como que eles construíram todas as partes do Mishkan.
Ué, só não foi isso,
meio
em outra
Parashá? Terumá, Parashat Terumá, é a ordem, façam o tabernáculo, está falando o que deve ser feito. Em Parashat Vayakhel, a Torá conta o que foi feito e como foi feito. E, finalmente, nós temos a última Parashá do livro, que é Parashat Pekudei, que também acontece em Tishrei, Cheshvan e Kislev, e o final dela já o mês de Adar, de 2449. Então, no começo da Parashat, ela fala sobre as contabilidades de tudo que foi doado e para onde foi destinado. Fala sobre as roupas do Kohen e Kohen Gadol, como foram feitas. E, finalmente, como eles montaram o Mishkan pela primeira vez e como que foi os dias de pré-inauguração do tabernáculo. Quer dizer que nós estamos aqui já no mês de Adar de 2449, quando eles começam a montar o Mishkan. E finalmente acontece a inauguração do Mishkan no primeiro dia de Nissan, de 2449. E assim termina o segundo livro da Torá. Quer dizer, que falou sobre a escravidão, falou sobre o êxodo do Egito, falou sobre a outorga da Torá e diversas mitzvot que já foram dadas de imediato, a construção do Mishkan, pecado do bezerro de ouro, e o início da inauguração do Mishkan. É isso que nós temos aqui até o final de Chumash Shemot. Fala, Betina.
Meir, teve uma paraxá, você falou, que Hashem falou sobre a eliminação do povo que estava lá em Israel.
Sim.
Por que que vai para frente e depois voltou para trás?
Não falou sobre a eliminação, falou a ordem de. Hashem diz, quando vocês entrarem em Israel, vocês não vão deixar sobrar nenhum povo lá.
Mas que ansiedade é essa?
Por que que é ansiedade?
Porque, calma, deixa a contação ainda no deserto.
Sim, mas era para eles já irem naquele momento.
Depois daqui, depois ele resolve lá.
Não esqueça que antes do pecado do bezerro de ouro, era para eles já entrarem direto em Israel. O bezerro de ouro deu uma atrasadinha, e depois os espiões deram uma bela de uma atrasada. Senão não iam ficar 40 anos. Hashem sabia, mas Hashem estava se conduzindo da forma normal. Então agora a ordem é a seguinte: vocês estão agora indo para Israel. Vocês vão para Israel, vocês vão conquistar direito a terra. Depois se deu errado, mas tudo bem. Eles já estão com a ordem de qualquer forma. É interessante que Havia três opções para quem morava em Israel. Primeira opção é fazer as malas e ir embora. Segunda opção era aceitar o serem submissos aos judeus que estão chegando em Israel. Quer ficar em Israel? Pode ficar, mas vocês são vassalos. Ou, se nem isso e nem isso, então é acabar com eles. E quando Yoshua chegou em Israel, ele deu essas três opções. Ele mandou cartas para todos os reis, dando essas três opções. Teve um povo que seguiu a primeira opção. Fizeram as malas e foram para a África. Teve o outro povo, não era exatamente um povo, mas era uma parte de um povo, né? Tinha duas cidades, praticamente, mas três, que na verdade eles fizeram de uma forma ilegal, como eles fizeram, mas tanto faz, mas eles acabaram assumindo que tudo bem, a gente fica vassalo de vocês. E todo o resto, não, nós vamos continuar aqui, então vamos continuar, vai ter batalha e nós vamos acabar com todos eles.
E não podiam conviver?
Não.
Pacificamente?
Não. Quer dizer, pode viver pacificamente desde que eles se tornem vassalos.
Eles se assimilam, se assimilassem.
Não é se assimilar, eles podiam continuar na deles, mas eles têm que... Eles, primeiro, têm que aceitar sete mitzvot b'nei Noach, senão não tem direito de morar em Israel. Eles não podem fazer idolatria, incesto, não podem assassinar. Tem que ter algum sistema de leis mínimo, básico. Eles têm as sete mitzvot b'nei Noach, se eles fazem as sete mitzvot, e eles aceitam que eles vão trabalhar para os judeus, e vão pagar impostos para os judeus. Então está tudo bem. Podem viver. Do contrário, espada. Não tem outra opção. Essas foram as três opções que a Shem deu para ele.
Ah, essa parte aí é meio... Não gostei disso aí, não. Porque quando fizeram isso com a gente também não gostou. Lá na antiga União Soviética, por exemplo.
Bom, primeiro que não dá para comparar uma coisa com a outra. Porque...
Quando Napoleão Bonaparte falou também, vocês podem ficar contanto que vocês se assimilem, né?
Aqui ninguém está obrigando a se assimilar. Muito pelo contrário. É o contrário. A obrigação é a seguinte. Os povos que moram em Israel, primeira coisa, antes de mais nada, a terra de Israel pertence, como todo o resto do mundo, a Deus. E Deus deu essa terra para Abraão Avinu já faz tempo. 400 anos já que Deus deu essa terra para Abraão. E não era algo que não sabiam. Todo mundo sabia que a terra foi dada para Abraão. E eles sabiam que vai chegar um momento que eles vão ter que sair. Então quem morava a partir de então em Israel, já sabia que está morando num lugar que você está com permissão provisória. Num dado momento você vai ter que cair fora.
Eles sabiam.
Eles sabiam, nós sabíamos. Eles sabiam que a terra foi dada para Abraão. Então chegou esse momento. Você tem várias opções. Primeiro, essa terra não é tua. Então você não pode continuar morando. Deus deixou você morar aqui já há 400 anos. Agora acabou. Então se você quer, você pode sair pacificamente, faz as malas, vai procurar outro lugar, como foi o povo de Girgashi. O povo de Girgashi se mudaram. Foram morar na África. Como chamava lá o povo deles? Cartago. Até a guerra lá as guerras de Roma contra Cartago. Cartago eram descendentes dos Girgashim que foram embora de Israel. Foram morar lá, pacificamente. Receberam um lugar para morar e tranquilo, tá tudo ótimo. Quem queria ficar aqui, pode ficar, contanto que não é tua terra. Então você tem as regras, tem leis do país. As leis do país são, não precisa fazer 613 mitzvot, ninguém obrigou a se converter, pode continuar vivendo a tua vida. Mas 7 mitzvot é condição para poder ficar morando aqui. seguindo as sete mitzvot, o resto, você faz o que você quiser. Mesmo dinim, por exemplo, que faz parte das sete mitzvot de Bnei Noach, você faz as suas leis, não tem nenhum problema. Você pode fazer as suas leis. Mas tem que ter alguma, tem que ter diretrizes. E, uma vez que você está morando aqui, você tem que pagar imposto para quem é o dono do lugar. Só. Tanto é que tinha um povo que fez isso. Como eu falei, eles fizeram de uma forma ilegal. Eles enganaram Yoshua. Mas é assim. Eles viviam aqui e eles trabalhavam no templo. Eles eram aguadeiros e lenhadores. Eles trabalhavam. Trabalhavam, tinha a vidinha pacata deles, tranquila, e acabou. Perfeito. Quem não aceitou nem isso, nem isso, então a gente vai ter que botar pra fora. Assim Deus ordenou, vai botar pra fora e acabou. Você vê que a história tá quase querendo se repetir agora. Esse plano todo do Trump, é isso. Quem mora em Gaza, acabou, você perdeu o direito de morar aqui. Então, o que poderia se chamar de paz, que seria o segundo caminho lá de Yoshua, que não é exatamente, que não era fazer paz, não é conviver de igual para igual, porque não é tua terra. Mas digamos que essa parte já se tentou, não deu. Então, agora eles têm duas opções. Pegar as malas e vai morar em outro lugar, ou espada. É isso que tem. É a única linguagem que funciona. Você vê como que é? Só funciona essa linguagem, não tem outro jeito. Agora, a diferença é que os Girgashim, quando saíram daqui, tiveram para onde ir. Eles foram lá para a África, habitaram, estava tranquilo. Agora, ninguém quer aceitar esses bichos. Por que será? Porque que nem eles, próprios irmãos, que se dizem, que defendem, que têm que proteger eles, coitadinhos, palestinos, blá, blá, por que ninguém quer abraçar eles agora? Ele sabe a peste que é. Então, porque a gente tem que aguentar essa peste?
Então, fala assim, pela história, né? Todos os povos que lutaram contra a gente, nenhum deles sobreviveu. Se fala alguma coisa sobre eles, se vão, quando que vão sumir? Quando o Mashiach chegar?
Com certeza.
Tem alguma profecia?
Tem várias. Aí que tá, o que consta nos nossos livros é que o último exílio de todos, quer dizer, o exílio que nós estamos, que é um exílio longo, vai ter a última fase dele, que ele é chamado de exílio de Edom, que começou com os romanos que destruíram o Betamikdash. Mas o fim dessa fase toda vai ser um exílio chamado exílio dos Ismaelim, exílio dos árabes. Quer dizer que eles que vão dominar, eles que vão causar os problemas, eles é que vão nos afligir. E vai chegar um dado momento que Deus vai dar um basta em tudo isso e acabou. Eles vão acabar. Então, só para terminar agora, e agora, se Deus quiser, nós temos que começar o terceiro livro. Então, qual é o terceiro livro? O terceiro livro é o livro de Vayikra. E o livro de Vayikra acontece todo ele no ano de 2449. Na verdade, não é bem que acontece, porque quase que não tem história nele. Tem um pouquinho de história, que é a parte da inauguração do Mishkan, que já começou em Parashat Pekudei. E aqui vai ter um lugar onde a Torá vai falar um pouco mais sobre a grande inauguração do Mishkan. Você vai falar sobre os sete dias de pré-inauguração e o primeiro dia da grande inauguração. Só. Isso é o que tem de história praticamente nesse livro. Todo o restante são leis que Hashem ensinou o Moshe e o povo durante esse ano. E na verdade não é só esse ano, é alguns meses desse ano, é pouco tempo desse ano. Quais são as leis que nós encontramos? São basicamente as leis dos Kohanim, e por isso que esse Humash, o terceiro livro da Torá, é conhecido como Torat Kohanim, a lei dos Kohanim. Porque aparece em muitos momentos leis, ou dos Kohanim mesmo, quer dizer, leis do templo. ou leis dos Kohanim em si, de conduta deles, ou coisas que estão diretamente ligadas com os Kohanim. Então, temos aí leis do templo e Kohanim, tem as leis da época do templo, tem leis de santidade, que são tanto pureza familiar, pureza da pessoa e alimentação, e leis de agropecuária, quer dizer, tanto as leis ligadas à agricultura, como também leis ligadas à criação de animais. Basicamente, é isso que nós temos nesse terceiro livro. Então, as primeiras duas parshiot são praticamente inteiras sobre oferendas, o serviço no templo. Depois tem Parashat Shemini, fala sobre a inauguração do Mishkan, que nós falamos antes, e sobre as leis de Kasher, quer dizer, leis de santidade e alimentação. Começa a falar um pouco sobre pureza e impureza. Depois vem duas parashiot, cujo assunto inteiro é sobre pureza e impureza. Depois tem a parashá que fala sobre o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur. E depois, entre algumas leis também de santidade. Pois Parashat Kedoshim tem tudo que é tipo de leis. Uma Parashat muito rica em leis também. Assim, um estilo de Mishpatim, mas é diferente, lógico. Depois temos uma Parashat que fala sobre as leis dos Kohanim mesmo. Quer dizer, com que o Kohen pode casar, pode se purificar. E outras condutas assim dos Kohanim. Fala sobre as festividades, com bastante detalhes. Então, quer dizer, as mitzvot das festas em si estão aqui. Seja contagem do Omer, seja Korban Pesach, seja as quatro espécies em Sukkot, Sukkah, todos os detalhes estão aqui. E depois tem duas parshiot. Ou melhor, primeiro uma, Parashá que fala sobre leis de terras, como funciona a compra e venda de terras em Israel, e como funciona o ano sabático. E a última Parashá, uma Parashá que fala também algumas admoestações, e fala sobre algumas leis dos animais, primogênito entre os animais, doações que a pessoa faz para o templo. É basicamente isso que tem aqui, Chumash Vayikra.